do veto de gaveta que não existiu. E nada, e o que eu percebo, de facto, pronto, o Partido Socialista tem alguma dificuldade, ainda por cima, vejam lá, o Governo publicita tudo, envia para toda a gente toda a informação que existe, todos os relatórios foram produzidos, os pareceres e mais, e até diz que isto é para o Ministério Público, para o Tribunal. É uma, não estão habituados, os senhores não faziam assim. Os senhores, para evitar isto, até fechavam universidades, que era para os processos não serem consultados. Porque os processos nunca, esses processos nunca foram divulgados. Esses relatórios da inspeção nunca foram divulgados. Foi mais fácil fechar uma universidade do que mostrar estas coisas. Mas não, com este governo está tudo transparente. E a pergunta que eu tenho que fazer é esta, mas o que é que querem saber mais? O que é que há mais a saber para além de todos os relatórios que cá está? Tudo o que lá está. O que interessa aqui é a informação factual. E todos nós, deputados, e todos os portugueses tiveram factualmente todas as informações. Volto a frisar, informações a um nível que os governos socialistas nunca fizeram. Nunca tiveram a transparência e a coragem de o fazer. Este fez. Qual é que é o vosso problema? Correu-vos mal? Achavam que ia ser alguma coisa escondida? Não, pelo contrário. Está aí, agora inventam o quê? Factos, coincidências, parece que duas horas, não sei... Oh, Sr. Deputado, isso não existe. O que existe são os factos. Os factos são estes, são claros como a água. São claros como a água. O Sr. Ministro teve cá 15 dias e eu não me lembro de ver essa grande preocupação por tudo isto. Até do parte do Partido Socialista não houve preocupação nenhuma, porque o Partido Socialista em 5 minutos colocou 30 questões, porque não queria bem resposta nenhuma, como é óbvio, não é? Porque se quisesse centrar um tema, teria feito 5 minutos sobre esse tema e teria tido respostas, mas não, é espuma dos tempos, enfim, é fazer de conta que há. Por isso dizer-lhes que nós, de facto, não vamos acompanhar isto, porque, e eu já disse isto mais que uma vez, eu acho que a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência tem, de facto, um histórico, tem um passado e tem uma prática muito saudável de não alimentar folclores de alguns e egos de outros. Porque o que interessa aqui, de facto, é reduzirmos aos factos. E os factos são estes. Os relatórios existem todos, caíram na nossa conta de e-mail de todos nós que aqui estamos, de todos nós... que é uma coisa fantástica, que nunca aconteceu no passado. Eu sou deputado há 8 anos e apanhei 6 anos de governos socialistas, nunca tive este tratamento por parte dos governos da altura e nunca vos vi preocupados com isso. Nem quando nós aqui alertávamos e denunciávamos e só pedíamos a informação. A informação, e que nos era sonegado, os senhores não estavam preocupados. Mas agora fazem grandes discursatas, insinuações, e que não há coincidência, e não sei o que mais, quando têm a informação toda. Os relatórios todos, os pareceres, os despachos, até podem ver o ministro despachou no dia seguinte a ter recebido. Mas os senhores dizem que houve 2 meses na gaveta do seu ministro. Tudo falso, falsidades. Estão aqui e ficaram chateados, porque enviou para o tribunal. Eu acho que as coisas, quando caem na justiça, temos de deixar a justiça a fazer. Se calhar poderemos voltar a este tema mais tarde, mas neste momento não nos parece que haja mais nada a acrescentar a isto, a não ser isto, de facto, e pegando nas suas palavras iniciais, o deputado Rui Santos, agradecer a frontalidade e a transparência do Sr. Ministro Nuno Crato.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP temos a dizer que naturalmente que acompanhamos a importância da audição do Sr. Ministro da Educação sobre esta matéria, mas entendemos ainda que seria até importante, já vimos que da parte do PCP não há, do PSD não há disponibilidade para tal, mas seria inclusivamente um momento importante para discutir muitas matérias relacionadas com o processo de Bolonha e o processo de credenciação e de equivalências. E, portanto, não apenas sobre a gravidade deste caso em concreto, mas também sobre o processo mais geral de credenciação dos cursos, de atribuição de equivalências, de aplicação do processo de Bolonha no sistema universitário privado, num conjunto de matérias que são preocupantes e que nós entendemos que mereciam a reflexão desta comissão e que, portanto, da parte do PCP, naturalmente, que acompanhamos o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sr. Deputado Michel Seifert, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação ao requerimento do Partido Socialista, vale a pena dizer que, independentemente do texto que temos à frente e da sua, e da sua pertinência ou falta dela, a apresentação do deputado Rui Santos depois ajuda a tirar qualquer tipo de dúvidas. Enredou-se aqui não sei se numa encarnação de novo deputado comentarista que analisa coincidências, factos. Bem, desta vez já não disse que os delegados factos eram claros, como da última vez, mas enfim, a dada altura. Na altura parecia que estava a fazer a recepção de um livro de fraca qualidade, mas que não há coincidências, não é? Não há coincidências, as coincidências que quando são muitas o pobre desconfia. Baseado, não fez referência a isso, mas ficava-lhe bem, de, pelo menos, corrigir o tiro e dizer-lhe que o próprio requerimento faz referência a factos que não são verdade, não é? Quando diz que ainda não são conhecidos os resultados desta análise aos procedimentos. Bom, eu julgo que as páginas que foram remetidas a esta comissão, depois de ter escrito o requerimento, está certo, ficava-lhe bem ter-se referido a isso, bem como se ter deixado de fazer esta novela dos dois meses, que também são desmentidos pela análise dos textos que nos foram requeridos. E podia o Partido Socialista até ter feito aqui um requerimento a pedir ao Governo que retirasse da gaveta aquilo que foi lá enfiado, a quando de processos idênticos em 2007. Porque esses textos é que nunca foram conhecidos do Parlamento, Sr. Deputado. Mas a escusa está com cara de gozo com esta comissão. Porque corresponde inteiramente à verdade. Sabemos, como é evidente, que os dois processos não têm nada a ver um com o outro. Num, o Governo foi absolutamente transparente, informou o Parlamento quando tinha que informar. O Parlamento, fora de horas, e eu agradeço ao Sr. Presidente as diligências que tomou nesse sentido, tratou de enviar para os deputados esses resultados, a tempo, aliás, da vinda do Sr. Primeiro-Ministro no dia seguinte ao Parlamento. Portanto, se houvesse algum tipo de tentativa de esconder e de proteger quem quer que fosse do Governo atual, as coisas tinham sido feitas com muito melhor eficácia, usando naturalmente outro tipo de expedientes que teriam sido, no entanto, ilegítimos. E aquilo que nós aqui percebemos é que a ação do Ministro Nuno Crato foi uma ação absolutamente exemplar, uma ação que não teve como objetivo senão apurar a verdade e transmitir a verdade, não só apurá-la, podia ter apurado e escondido depois, mas apurá-la e apresentá-la a quem fiscaliza o Governo. Foi, no próprio dia, esclarecer também publicamente aquilo que foi elaborado e nós nos sentimos absolutamente esclarecidos. Devo dizer que, no entanto, que percebo o que a deputada Rita Rato aqui diz. Aliás, o próprio Ministro Nuno Crato, nesse dia, referiu-se a isso. A questão das equivalências, a questão da forma como o processo de Bolonha permitiu determinados processos que, do ponto de vista dos candidatos, até são legítimos porque estão a oferecer, estão a usufruir de algo que as universidades lhes estão a pôr em cima ou à frente. Isso merece um debate mais profundo. Eu julgo, no entanto, que esse debate deve vir seguido também depois das conclusões do Ministério Público, que agirá nesta matéria dentro das suas competências, e depois também aqui o Parlamento poderá ter alguma intervenção, para percebermos o que é que nós temos que mudar, e o Governo já sinalizou também esse interesse no regulamento jurídico das instituições de ensino superior, nomeadamente, para perceber se aquilo que foi implementado em Portugal dá ou não um mínimo de garantias às instituições e aos estudantes também. Porque é preciso perceber que esta instituição também em causa elaborou uma série de processos que agora se tornam, de alguma maneira, suspeitos, muitas vezes sem que os candidatos tenham qualquer tipo de culpa sobre isso, e que é também dever do Parlamento permitir que isso seja cabalmente esclarecido, para que não caia um ónus e um óbice sobre muitas pessoas sem qualquer tipo de justificação. Muito obrigado.
Mais inscrições? Sr. Deputado Rui Santos, mais ninguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra.
Pois, quem não deve, não teme. E, pelos vistos, o PSD e o CDS não honram a palavra do seu Primeiro-Ministro, que disse em plenário que o seu Ministro da Educação estaria disponível para ir a todos os lugares prestar esclarecimentos. Só não está disponível para vir à Comissão de Educação, Ciência e Cultura e não está disponível para vir ao Parlamento. Achamos esta prática estranha. Informamos ainda que o Partido Socialista solicitou, ou recreou, os despachos da Inspeção-Geral do Ensino Superior e do Ministério da Educação, que estiveram na origem do processo de averiguações ao aluno número 264-468, ao aluno Miguel Relvas, porque esses processos ainda não nos foram distribuídos. Não sei se já tiveram o cuidado de ler, de ver, nós não os encontramos, se calhar é um lapso da nossa parte. Verificaremos se é da nossa parte ou se, por acaso, ficaram esquecidos no Ministério da Educação ou noutro sítio qualquer. Para vos dizer ainda, que por muito que vos custe, há, de facto, aqui uma calendarização que leva-nos à conclusão que, de facto, o Sr. Ministro Nuno Crato fez aqui um controle da informação muito cuidadoso e que houve alguém que disse ao Sr. Ministro Miguel Relvas aquilo que não era suposto dizerem-lhe. E, portanto, o Partido Socialista, perante este anunciado chumbo, agirá em consequência e provavelmente conseguirá, de facto, que o Sr. Ministro venha cá prestar esclarecimentos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem.
Sr. Muito rapidamente, Sr. Presidente, o PSD gostaria que o Partido Socialista concretizasse as insinuações que faz, nomeadamente aquelas de que alguém disse não sei o quê e que alguém teve uma calendarização e disse o que não dizia. Os factos são aqueles que são disponíveis, o resto são insinuações. E o Partido Socialista tem de parar, até porque é um partido do arco do governo, tem de parar de vir para a Comissão quando não tem nada, fazer insinuações. Por isso o Sr. Deputado Rui Santos tem que começar a concretizar, ok? E é preciso, porque isto de facto não são formas de estar numa comissão parlamentar. O senhor faça o favor, sempre que faz uma insinuação, eu agradeço que o senhor comprove essa insinuação, que faça esse esforço. Não insinua porque isso não lhe fica bem e, sobretudo, não dignifica o passado do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra.
Bem, o que não dignifica esta Assembleia e os seus deputados é esta postura do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que sistematicamente insinua, esconde, etc. Portanto, o que não dignifica o debate parlamentar é essa sua postura. Com certeza que se tivesse um espelho verificaria o quanto sai dignificado destas reuniões. Depois dizer-lhe que eu não insinuei, eu explicitei aqui factos. É um facto que o Sr. Ministro Miguel Relvas anunciou o seu pedido de demissão 2 ou 3 horas antes de se ter tornado público o relatório da inspeção e do Ministério relativamente à Lusófona. De ser tornado público, não. De ter sido dirigido à Comissão, que por acaso ainda não o tinha tornado público, tornou-o público a posteriori, ou fez-nos chegar esse documento já a posteriori. Depois dizer-lhe que o Partido Socialista pediu os documentos em setembro de 2012, em fevereiro de 2013, e já lá estavam. Há declarações cruzadas na comunicação social onde o Sr. Ministro admite já ter recebido o relatório e voltou-os a pedir também já em abril. O facto é que esses documentos nem sequer ainda foram entregues a quem os solicitou. E foi um conjunto de deputados do Partido Socialista que fez esse requerimento. Não foram entregues pelo Ministério de forma protocolar, como deviam ter sido entregues. Nós, quando fazemos perguntas e quando emitimos requerimentos, não são para ser entregues à Comissão do CUR, são para ser respondidos aos deputados. E, portanto, houve aqui uma falta de respeito por parte do Ministério e Vossas Excelências sabem bem aquilo que digo. Acabo com esta questão, e essa é fundamental. Mais uma vez, o grupo parlamentar do PSD e do CDS não honram a palavra do Primeiro-Ministro, que afirmou de forma clara que o seu Ministro da Educação estaria disponível para vir prestar esclarecimentos. Afinal, não está. O que é que escondem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro tem a palavra. Peço um pouco de ordem na sala, para não é que esteja uma grande desordem, mas que de qualquer forma que esteja silêncio para os colegas poderem ouvir uns aos outros.
Sr. Presidente, para deixar bem claro,
deputado Emílio Guerreiro.
Para deixar bem claro, no nosso entendimento, todas as informações estão a ser prestadas aos seus deputados. Porque todas as informações, para este caso, resulta daquilo que está expresso nos relatórios, nos despachos, nos pareceres, todos os serviços. Porque isso é que é informação. Isso é que é informação. E volto a dizer que nos tempos dos governos socialistas não era assim. E repito mais uma vez, percebo que o Partido Socialista tem dificuldade em lidar com esta total transparência. Quer nos dar tudo. Os pareceres, os despachos, vemos as datas todas, não há afeto nenhum. O Ministro demorou um dia a partir do momento em que recebeu. O contraditório das instituições, está lá tudo, Sr. Deputado. Tudo, aquilo que as pessoas disseram, tudo o que lá está são as informações todas, e nós sentimos plenamente satisfeitos enquanto deputados por termos pela primeira vez, volto a dizer que eu sou deputado há 8 anos, um governo ter dado todas estas informações relativamente a um caso que andava a ser alvo de uma inspeção. Friso, pela primeira vez em 8 anos recebi todas as informações que me interessavam, os despachos, as perguntas, as respostas, o contraditório, tenho tudo ali. Sinto-me claramente satisfeito porque, de facto, o seu ministro tinha razão. Todas as informações foram prestadas aos seus deputados. E foram prestadas a todos os portugueses. O que os senhores querem é outra coisa, mas isso aqui connosco não levam, que é festa, folclore, isso era de antes, em que faziam o folclore, mas não davam informações, que era assim que os governos dos partidos socialistas faziam. Este é assim, dá as informações todas, exatamente para nós podermos fazer o nosso trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert, Sr. Deputado Rita Rato.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu volto a dizer que o Partido Socialista, não obstante ter escrito o requerimento que apresenta aqui, antes dos documentos terem chegado à Comissão, podia ao menos no discurso mudar face à realidade dos documentos que nos foram apresentados, porque o Partido Socialista é incapaz aqui na Comissão de por uma única vez se referir aos factos concretos, àquilo que está escrito nos relatórios, àquilo que nos foi transmitido, para fundamentar o pedido do Ministro. Fundamenta num circo e numa fábula de que ainda não são conhecidos os efetivos resultados, que já são, que as notas ficaram 2 meses no Ministério da Educação e da Ciência, o que é falso, consultados os documentos. Eu gostava que o Partido Socialista pudesse aqui dizer, olha, nós temos dúvidas em relação a isto que está nesta linha, nesta página naquele documento, porque achamos que isto não bate certo. Aí nós talvez pudéssemos dizer, bom, então realmente, justifica-se. O que o PS aqui quer é vir aqui discutir outras coisas com o ministro Nuno Crato e que nós, muito francamente e muito honestamente, não temos que ter essa mesma vontade, nem temos que dar cobro a essa vontade da parte do Partido Socialista. O ministro Crato fez algo que, é verdade, eu tenho que sublinhar, nunca foi feito, muito menos pelos titulares da pasta do ensino superior no anterior governo, que era provavelmente o ministro que nunca respondeu a esta comissão, nem por escrito, nem oralmente, nem a nada que lhe fosse perguntado. O ministro Nuno Crato é diferente, pois com certeza não é gago. Fala bem, fala direito, fala, responde bem, responde efetivamente, e o senhor deputado tem dificuldade em lidar com isso, eu percebo isso, mas caramba, isso também não nos obriga a nós a ir atrás dos seus problemas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Presidente. Queria apenas dizer o seguinte. O problema e as irregularidades e as ilegalidades em torno da licenciatura do ainda ministro Miguel Relvas são da maior gravidade. Qualquer aluno da Universidade Lusófona que tenha que fazer um esforço enorme para fazer o seu curso nas condições que são conhecidas de todos os estudantes do ensino superior, sabe exatamente a dificuldade que isso é. E este processo é da maior gravidade pelo que representa, mas é também grave pela sombra que paira em todos aqueles que se licenciam, não apenas num curso que tinha um mérito reconhecido, como professores do curso. E, portanto, eu acho que as matérias que estão relacionadas com isso importavam, de facto, a uma discussão profunda sobre esta matéria. E entendemos, e volto a dizer, que sobre esta matéria e sobre o ainda ministro é da maior gravidade o que aconteceu. Ainda assim, nós gostaríamos aqui de colocar uma coisa, porque o PSD diz aqui que este governo é diferente e este governo faz chegar tudo o que são informações necessárias. Eu gostava aqui de chamar a atenção para o facto do Ministério da Educação, designadamente do Ministério da Educação, ter um conjunto de perguntas muitíssimo atrasadas, para além dos prazos regimentais e constitucionais previstos, e designadamente no que se refere a um processo relativo a uma inspeção geral, e dois processos. Um, o processo relativo àquela situação daquela criança da escola de quarteira que ficou sem comer, não conhecemos ainda o relatório, tendo sido pedido ao Ministério. Segundo caso, relativamente ao Colégio das Caldas da Rainha e do Grupo GPS, há 2 audições consecutivas que tivemos já essa audição com o Ministro, que são informações importantes do que conhecemos e daquilo que o Sr. Ministro disse. Os relatórios da inspeção estão concluídos e a Assembleia da República não reconhece ainda. E por isso nós gostaríamos apenas de relembrar, ainda bem que este relatório foi enviado e que nós o temos na nossa posse, mas há ainda muitos processos que vão requerer atenção da parte desta Comissão que nós teremos naturalmente que acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu fico, só sublinho, o facto da defesa que hoje estão a fazer aqui relativamente à vinda ou não do Sr. Ministro Nuno Crato é igualzinha à defesa que faziam quando solicitava a vinda do Sr. Ministro Nuno Relvas, do Miguel Relvas. Aliás, isto era um não caso. Era um não caso. Era o Partido Socialista, eram os outros partidos que estavam aqui a levantar questões. E depois o resultado é aquele que todos sabemos. Afinal, os não casos muitas vezes saem caro a esta maioria e pelos vistos não era um não caso. Depois dizer-vos que afirmam que está tudo, está aí tudo claro. Então eu pergunto e peço que nos mostrem onde é que está o primeiro item, ou um dos itens que aqui vem, é o despacho do Sr. Inspetor-Geral da Educação e Ciência, datado de 8 de outubro de 2012. E a informação 104129 de 2012. Onde é que está em todo este processo? É que nós não a encontramos. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição? Não havendo, vamos votar. O requerimento do Partido Socialista, que requer a comparência do Sr. Ministro da Educação e Ciência perante esta comissão. Senhores e Srs. Deputados que votam contra, façam o favor de se manifestar. Senhores e Srs. Deputados que votam a favor. Creio que não há abstenções, mas de qualquer forma, abstenções? Não. Portanto, o requerimento está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do Partido Proponente, do PS, do PCP, do Bloco e do Partido Ecologista Os Verdes, sem abstenções. Eu pedi aos colegas que não se ausentassem, tenho aqui umas coisinhas muito rápidas que informo. Tenho aqui para a senhora deputada de relatora da Ciência já a correspondência que lhe será chegada pelos serviços para uma visita ao Instituto de Tecnologia, o Laboratório de Nanotecnologia em Braga, o Ibérico. Portanto, está aqui, será distribuído. O Laboratório de Nanotecnologia em Braga, portanto, é uma sequência da audição de laboratórios associados, foi uma questão que foi tratada à margem e, aliás, refere uma questão colocada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. Portanto, isto será também distribuído aos deputados, aos coordenadores, será distribuído aos coordenadores também. E acho que o deputado relator da Ciência. Depois nós temos aqui, peço um bocadinho a vossa atenção, peço desculpa, porque temos que agendar isso e dava jeito que fosse hoje. Chegou através do Grupo Parlamentar de Amizade Rússia-Portugal a informação de que nós teremos a visita parlamentar para a semana de uma delegação parlamentar da, creio que da Duma. Bom, exatamente, uma delegação parlamentar russa. E uma das vice-presidentes, uma das deputadas, é vice-presidente da Comissão de Cultura e gostaria de estar connosco. E, portanto, a sugestão que eu dou é que nós começássemos essa reunião meia hora mais cedo, às 14h30 seria o suficiente. Depois, às 15h, já temos uma agenda com a deputada Rosalia Vargas, com a doutora Rosalia Vargas, do programa Ciência Viva, nas audições de ciência. Portanto, seria às 14h30. Nós começaríamos mais 16, terça-feira à tarde, 2 a 8 dias. De acordo? Bom, depois temos também um pedido, um convite da UGT para o Congresso, para irmos a uma delegação da Comissão, para ir ou à abertura ou ao encerramento. Portanto, isto é em Lisboa, no Casal Vistoso, no complexo, ou na manhã de sábado ou na tarde de domingo. Pergunto isso naturalmente será para os deputados que residem em Lisboa, os outros estão exonerados. Enfim, os serviços de diligência irão a ver se compomos uma delegação para podermos responder. Dia 20 de manhã, sábado, portanto não é este fim de semana, é o seguinte, ou 21, portanto é uma delegação, é o congresso da UGT. Creio, aliás, que o presidente é de um sindicato de professores, não é? Ou a presidente, não é? Ou vai ser, o novo. A presidente era, acho que o novo vai ser um de um sindicato de professores. Acho que é o João Silva, não é? Não, sim. João Dias da Silva, João Dias da Silva. Acho que é pelo menos tenho a ideia de ter visto alguma coisa no jornal. Um novo presidente. Presidente. Portanto, é o lugar, digamos assim, mais honorífico. Ah, pois. Sim, senhor. Se o presidente não se fizer representar por um dos vice-presidentes, que neste caso está dispensado o seu deputado Acácio Pinto, uma vez que o Congresso não é em Viseu. Senão, lá teria que fazer esse favor. Bom, não há mais coisas, outros assuntos, mais alguém tem outro assunto para tratar? Não? Portanto, peço desculpa destes minutos que vos tomei. Muito obrigado. Está... Da? Não, a informação que temos é que este que chega hoje, mas só ouvimos para a semana. Mas ainda não chegou. Não? Pois. Do Conselho? Não, já passou para a semana. Aí em instâncias da Rita Rato. Passou para a semana.
Não faça ser uma banda para o grupo, alguém quer isso, não? Eu
talvez vá, eu acho que devemos ir. Eu logo vejo se eu posso. Pois é. Ver pelo PS e o PS, nomeadamente, se alguém quer ir.
Ah, é? Vou começar, não sei, é assim, não.